Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, programa que traz o resumo da semana na Assembleia Legislativa. Eu sou a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. E comigo estão a Nara Cordeiro, repórter da Rádio AL.
Oi, Suelen, tudo bem?
E o Marcelo Espinosa, que é editor da Agência AL.
Olá, Suelen.
Esta é a edição de número 16 do Redação Final e o programa vai ser dividido em três partes. Na primeira, a gente fala da iniciativa da Assembleia Legislativa em realizar reuniões com três comissões para discutir a reforma administrativa encaminhada pelo governo do Estado e ainda o cronograma de trabalho para análise da peça. Depois, destaque para os vetos derrubados pelos deputados. E no terceiro bloco, iniciativas parlamentares que repercutiram nas redes sociais da Assembleia Legislativa, como o projeto de lei que prevê a exigência de exame toxicológico para ingresso de professores em escolas e universidades estaduais. Vem com a gente colocar a semana em Redação Final. Nesta semana, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o presidente da comissão, o deputado Romildo Titon, do MDB, anunciou que ficou definido em um acordo de líderes que a reforma administrativa passará a ser analisada em conjunto com as comissões de Finanças e Trabalho. Vamos ouvir um pouquinho aí o deputado Romildo Titon, o presidente da CCJ, sobre essa decisão.
Que vem pedido da diligência, que são inúmeras, e nós temos que dar um tempo para o governo responder. Aí há o prazo das emendas, que os parlamentares também deverão apresentar, e também os relatores precisam ter um tempo disponível para apreciar essas emendas e formular o relatório final. Então nós temos um calendário muito apertado realmente para cumprirmos o regime de urgência.
Marcelo, essa decisão do acordo de líderes é para facilitar a análise da peça encaminhada pelo governo do Estado?
É, Suelen, como a gente sabe, o projeto entrou em regime de urgência aqui na Assembleia Legislativa. Isso significa que ele tem um prazo para ser votado, para ser encaminhado para a votação em plenário pelos deputados, sob o risco de travar toda a pauta de votações da Assembleia ou, inclusive, de passar adiante de outros projetos que já estão tramitando mais tempo aqui na Casa. O objetivo dessas reuniões conjuntas é justamente permitir que esse prazo seja obedecido, até porque o objetivo dos deputados que estão envolvidos com a análise desse projeto nas três comissões, o objetivo deles é abrir o maior possível espaço para discussão, inclusive com a realização de diligências, que são aqueles pedidos onde os deputados solicitam informações adicionais ao governo para tomar como base aí no momento em elaborar o seu voto, em elaborar o seu parecer, e também a realização de audiências públicas com os setores que vão ser afetados pelas mudanças propostas pelo governo na reforma administrativa. O calendário, inclusive, prevê datas para todos esses procedimentos que eu falei.
Ô Nara, esse calendário, esse cronograma foi apresentado ontem, né, na Assembleia Legislativa pelos parlamentares.
Isso, nessa semana os presidentes das comissões por onde esse projeto vai tramitar, a Comissão de Justiça, a Comissão de Finanças e a Comissão de Trabalho, definiram então um cronograma de votação de análise dessa proposta. Esse cronograma foi lido no plenário na sessão de ontem, né? E abre-se hoje, então, 11 de abril, o prazo para vista coletiva para todos os deputados e para apresentação de emendas, né, de sugestões que os deputados vão dar para alteração dessa proposta. Esse prazo de emendas vai até o dia 30 de abril. O prazo para votação no plenário está previsto para o dia 22 de maio, para o relatório conclusivo, né, desse projeto de lei. Tem também o prazo das audiências públicas, que vai de 22 a 25 de abril.
Marcelo, bom lembrar que a gente até abordou isso aqui no Redação Final, que na reunião em que o secretário de administração esteve presente, prestando alguns esclarecimentos sobre a reforma, havia uma tendência dos deputados em pedir mais prazo sobre a análise da reforma administrativa, né? Eu lembro de um pronunciamento do deputado Marcos Vieira, do deputado Vampiro, por sinal, o relator da peça, e eles tinham uma tendência em querer mais prazo. E daí agora com esse cronograma ficou acordado que não, que vai ser respeitado o regime de urgência.
É, o objetivo do cronograma é justamente esse, respeitar esse prazo. Até porque os deputados consideram que há uma complexidade muito grande no projeto. Realmente o projeto ele é muito complexo, ele extingue muitos cargos, ele cria algumas estruturas dentro da administração estadual e, pela complexidade do assunto, se o projeto passasse isoladamente em cada uma das três comissões, esse tempo de 45 dias, esse tempo do regime de urgência, não seria suficiente. Por isso, a ideia para, ao mesmo tempo, atender o objetivo dos deputados em ter mais tempo para analisar e respeitar o prazo estabelecido pelo regime de urgência, de se fazer uma tramitação conjunta, ao mesmo tempo, nas três comissões, e que as três comissões elaborem um único parecer tratando dos assuntos que vão ser acordados, aí, emendas, sugestões, para o aprimoramento dessa reforma administrativa.
Só lembrando que esse projeto entrou aqui na casa no dia 25 de março. Então, como ele está em regime de urgência, são os 45 dias, esse prazo terminaria em 10 de maio. Mas por conta do que diz o regimento interno, de que os pedidos de diligência paralisam o prazo, esse prazo então fica estendido até dia 23 de maio.
Lembrando que o Redação Final está sendo gravado no estúdio da Rádio AL na tarde de quinta-feira, 11 de abril, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Daqui a pouco nós vamos falar dos vetos derrubados pelos deputados e também da repercussão da proposta que prevê teste toxicológico para professores. A semana foi movimentada na Assembleia Legislativa. Os parlamentares analisaram mensagens de veto e alguns desses vetos foram derrubados. Entre eles, um que garante a destinação de 10% dos recursos financeiros do Fundo Estadual da Saúde no custeio dos hospitais filantrópicos no estado. Esse veto era um veto que estava sendo bastante debatido e esperado, né, Marcelo?
Isso, Suelen. Na realidade, esse é um veto muito mais amplo do que apenas essa questão dos hospitais. O governador Carlos Moisés, em janeiro, vetou parcialmente alguns pontos do orçamento do estado neste ano. Pontos esses que foram incluídos pelos deputados catarinenses no ano passado, quando da votação do projeto que estabeleceu o orçamento para 2019. Além da questão dos 10% do Fundo Estadual de Saúde para os hospitais filantrópicos, que foi o que centralizou as discussões durante a votação desse veto, há outros pontos também que preocupam o governo. Por exemplo, um dos pontos que foi vetado e que agora foi derrubado trata da destinação dos recursos que são destinados à publicidade do gabinete do governador para a Defensoria Pública Estadual. Isso foi fruto de uma emenda apresentada pela deputada Luciane Carminati para dar mais recursos à Defensoria, visando a contratação de mais defensores. Acontece que o governo não havia concordado com isso, entendia que isso era inconstitucional. Com a derrubada do veto, isso, teoricamente, volta a valer. Há também um outro aspecto que é referente às emendas impositivas dos deputados. As emendas de 2017, que constavam no orçamento de 2018, não foram executadas. No ano passado, uma emenda pegou essas emendas de 2017 e as inseriu no orçamento deste ano. Com isso, com a derrubada do veto nesta semana, teoricamente o governo tem que pagar essas emendas de 2017, além daquelas de 2018 que valem para 2019. Só que tudo isso é teoricamente por quê? Porque o governo pode recorrer à justiça, pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando todos esses pontos. É um assunto que não termina por aqui, haverá desdobramentos. Os hospitais estão muito esperançosos de que vão poder contar com esse recurso extra, que é aí na faixa de 180 milhões por ano, mas a gente tem que aguardar, ver como que o governo vai reagir. Talvez haja algum acordo, mas isso ainda depende de muita conversa.
Importante salientar, a Nara também esteve no plenário acompanhando juntamente com o Marcelo essa discussão e tinha um movimento extra no ambiente do plenário, ali durante a sessão, além de toda a movimentação interna dos deputados e das discussões, havia também uma movimentação popular, né, Nara?
Isso, Suelen, foi uma sessão bem movimentada, essa de quarta-feira, principalmente por conta da votação desse ponto da mensagem de veto que dizia respeito à garantia de recursos para os hospitais filantrópicos do estado. Representantes dessas entidades, da Federação, dos Hospitais Filantrópicos, do Sindicato, da Associação, estiveram aqui na Alesc, participaram de reunião na presidência antes da votação, né, aqui no plenário, e acompanharam as discussões desse veto no plenário, de toda a votação. Aliás, debate esse sobre essa questão dos hospitais filantrópicos que se estendeu por toda a tarde desta quarta-feira.
Ótimo, então, muito bem. No próximo bloco, nós vamos conversar e falar da repercussão do projeto que prevê exames toxicológicos para professores. Bom, na sessão da terça-feira, a deputada estadual do PSL, Ana Carolina Campagnolo, apresentou um projeto de lei que prevê a exigência de exame toxicológico para professores. Vamos escutar a deputada.
Nós somos o país que mais consome crack e o segundo país que mais consome cocaína. Então, há um certo problema com relação às drogas e esse problema já alcançou as escolas. Né? E não tenho dúvida que o problema das drogas está relacionado ao problema da violência.
Nós apresentamos ontem o projeto 0075, que prevê que os professores da rede pública, sejam eles professores universitários ou professores de nível básico, nível médio, nas escolas estaduais, que eles apresentem junto com um exame admissional, no momento em que forem contratados, também um exame toxicológico.
Marcelo, esse projeto, essa proposta, prevê exatamente o quê?
Bom, Sueli, na prática são dois projetos de lei. Um trata do Estatuto do Magistério, ou seja, ele foca nos professores efetivos, aqueles que são concursados. O outro foca nos professores que são contratados em caráter temporário, os famosos ACTs. O objetivo da deputada é bem claro no artigo do projeto, é exigir que, além do exame admissional, que é aquele que todo trabalhador faz quando vai ser contratado, ele apresente um laudo toxicológico indicando de que ele não tem nenhum tipo de substância no seu corpo com relação a drogas como maconha, como LSD, como o próprio êxtase, drogas sintéticas de outros tipos, as anfetaminas, enfim, qualquer tipo de droga que seja ilícita. Com isso, a deputada espera, digamos assim, proteger os alunos de eventuais casos de professores que entrem em sala de aula utilizando substâncias que são consideradas ilícitas. A alegação, como ela mesma já afirmou, é que se exige isso de outros profissionais do serviço público, como policiais, como guardas municipais, deveria se exigir de professores, que são pessoas que têm contato direto com crianças e adolescentes que podem ser influenciadas aí por uma situação de drogas.
E essa situação, a questão desse projeto, a proposta, enfim, tem repercutido bastante nas nossas redes sociais, não é mesmo, Nara?
Isso, esse tema tem rendido bastante debate nas redes sociais, principalmente no Facebook, onde o post sobre esse projeto de lei teve mais de 12 mil envolvimentos. O que representa esse número? São os compartilhamentos, as curtidas, os comentários que os seguidores fizeram sobre essa questão. São, aliás, muitos comentários e as opiniões são bem divididas. Muitos seguidores consideram que esse projeto, essas propostas, né, são perseguição aos professores, diz respeito ao magistério. Alguns dizem que os deputados deveriam se preocupar com a melhoria da infraestrutura das escolas, investimento em formação de professores, em ciência e pesquisa. Outros concordam com a iniciativa e ainda acrescentam que deveria ser aplicada para concursos públicos, cargos políticos. Também tem pessoas que sugerem os exames para outras profissões. E opiniões como a de que professores são modelos dos quais os alunos se espelham e, portanto, a proposta na visão desses seguidores é positiva.
Tem uma dúvida aí, Suelen, que é a questão de quem pagaria por esse exame.
Exatamente.
O projeto, ele não é claro nesse aspecto. Porém, nós temos que entender que quando um professor vai tomar posse no serviço público, seja ele concursado ou temporário, ele se submete a uma avaliação laboral, a um exame para admissão, que é feita pelo governo, o próprio governo faz, ele não tem gasto com isso. O projeto não fala se esse exame será feito pelo governo ou a pessoa aprovada no concurso, seja para ser efetivo ou temporário, vai ter que, do seu próprio bolso, tirar o dinheiro para pagar esse exame. Essa é uma questão provavelmente que vai ser discutida aí num segundo momento.
A equipe das redes sociais da Assembleia Legislativa também lançou no Instagram nesta semana uma enquete sobre esse tema, sobre essas propostas, perguntando: você é a favor do exame toxicológico para professores? Sim ou não? A enquete teve mais de 1000 visualizações e o resultado foi o seguinte: 72% dos que responderam se dizem sim, favoráveis, enquanto 26% são contrários. Então, você que quer acompanhar o trabalho dos deputados, o que está sendo discutido no Parlamento Estadual, pode se tornar um seguidor das redes sociais da Assembleia Legislativa. No Instagram e no Twitter, o arroba é AssembleiaSC. No Facebook, o endereço é facebook.com/AssembleiaSC. E tem também o canal no YouTube, que é o youtube.com/AssembleiaSC.
Bem, você estava acompanhando o Redação Final. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Comigo, Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL, a Nara Cordeiro, repórter da Rádio AL, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto. Até a próxima.